do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado.
O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é marca, etiqueta de rótulos adesivos. Sabe onde tem? Marca e cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste domingo, a partir das 15h, Santo André e Portuguesa Santista.
Santo André do coração.
Direto do estádio Bruno José Daniel, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Santo André e Portuguesa Santista. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no futebol paulista. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado.
O horário de verão vai terminar neste final de semana. Na passagem do sábado para o domingo à meia-noite, atrase seu relógio em uma hora.
ABC!
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí! 11 95 300 8475, para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 11 95 300 8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 11 95 300 8475. De segunda a sexta, às 8h, tem o Expressinho da Noite, com o melhor da música sertaneja.
Expressinho da Noite.
Apresentação, Zé Lau.
Duas empresas tradicionais prestando serviço para uma grande clientela conquistada com bom atendimento e qualidade de seus produtos. Center Carnes ABC, sempre com grandes promoções. Todos os finais de semana, assados prontinhos para serem saboreados. E mais, um frango assado, R$17. Dois frangos assados, por apenas R$30. E supermercado Comap, pães quentinhos a toda hora. E uma grande variedade em frios, tudo com o melhor preço. Center Carnes ABC, Rua das Hortênsias 512. Supermercado Comap, Rua das Hortênsias 521, na Vila Helena, em Santo André. Comap e Center Carnes ABC, serviço e qualidade com bons preços.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Olá, queridos ouvintes, aqui é Priscila Cardoso e eu tenho um convite especial para te fazer. Programa Mulher em Questão, todas as terças-feiras, às 21 horas. Espero vocês. Oferecimento Auto Shopping Global, um mundo de carros para você.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Nós estivemos aí até agora completando o ciclo da madrugada, lá atrás com o Valdeci Matioli, do Madrugada Especial, encerrando aí esse ciclo com o Leandro Lopes, com o programa Leandro Lopes. Aliás, ele e a equipe estão deixando aqui as instalações da Rádio ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, neste programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você pode ligar para cá, pode nos escrever, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, você pode ligar no telefone fixo 44-35-90-20 ou no celular 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Nós estamos também no Facebook Live. Nós estamos com as imagens do Facebook Live. Você que pode nos acompanhar pelas transmissões das câmeras aqui da ABC, assiste aqui a imagem em tempo real do estúdio e acompanhe o programa também no momento em que ele está acontecendo. Todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã chuvosa, verão brasileiro, previsões de São Paulo de 17 a 22 graus, a equipe Apóstolos lá na mesa de som, o Vitor fazendo esse som bonito chegar até você aí nos telefones, a Suzete, o Danilo, nos comentários a Clarissa, o Fernando, o Fernando não está aqui hoje, o Marinho, no lugar do Fernando está o nosso querido companheiro Flávio Tolini. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Anderson Vespa, ator tarefeiro do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André, e também a Fernanda, a esposa dele, acompanhando ele aqui. Anderson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é uma alegria e um prazer mais uma vez estar nesse programa.
O Anderson está com a gente aqui hoje para conversar com a gente sobre um tema tão importante, é uma pergunta tema. Adão e Eva existiram mesmo? No programa de hoje nós vamos conversar sobre a essência dos ensinamentos ligados à questão da existência de Adão e Eva ou não, né? Nesse contexto histórico da Bíblia, sobre a existência deles, sempre de acordo com os princípios da doutrina espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para o Anderson. Anderson, quem é que foi Adão e Eva no conceito histórico da humanidade?
Dentro do conceito da doutrina espírita, que é uma ciência, nós precisamos analisar isso no contexto evolucionista, né? Então, Adão e Eva é um mito religioso que, à luz da nossa doutrina, lembrando que fomos criados puros e ignorantes, representa todo o processo evolutivo na superação das nossas limitações, na aquisição da maturidade espiritual. tendo Adão e Eva como representação da humanidade, nos desafios constantes de superação que ela tem em relação ao grande processo de interagir com a lei divina. O capítulo 12 da Gênesis kardeciana tem uma abordagem muito bonita e muito específica na interpretação de Kardec em relação a isso. Considerando esse contexto evolutivo, Adão e Eva representam o processo inicial do aprendizado do homem no seu contexto de caminho na direção do Pai. Interagir com as leis representa adquirir maturidade. Desafiá-la representa interagir no processo do reaprendizado. Considerando o Éden como o processo inicial da pureza com que nós fomos criados, o contexto de interagir com o aprendizado interage diretamente no processo de interagir com o pecado, com o erro, né? E não respeitar as leis é exatamente todo esse conceito mitológico da serpente, que é a tentação, e o fruto, que é a oportunidade de interagir com o erro. Consequentemente, no processo de reaprendizado. Essa é a visão importante do conceito mitológico de Adão e Eva para a nossa doutrina.
Você está fazendo uma abordagem muito interessante, Anderson, porque você focaliza aí como um aspecto inicial. A doutrina espírita considera Adão e Eva como um elemento inicial da formação da humanidade, etc. Dentro de um aspecto, vamos chamar assim, mais formativo, do elemento essencial mesmo da formação. Mas as religiões em geral costumam atribuir a Adão e Eva aí a questão de um homem e uma mulher que deram início à humanidade, né? De qualquer maneira, essa questão inicial, essa questão de formação da sociedade, ela tem aí um caráter muito mais, vamos chamar assim, estrutural, a estrutura da sociedade, né? Como ela se iniciou e como o próprio planeta se iniciou, né? Que é uma questão que a geologia estuda, várias ciências estudam também, né? Mas você também falou de um livro aí, você falou assim, do capítulo tal, do livro A Gênese. Que livro é esse, A Gênese? Conta pra gente.
A Gênese é o livro que nos traz toda a explicação científica do surgimento do nosso planeta na visão doutrinária, escrito por Kardec em 1868. Conhecer a Gênesis é conhecer a origem do universo, a origem da Terra, a origem, né, de todos nós que estamos aqui.
8:07, aliás, falando aqui na Gênesis, vamos deixar uma pergunta para você que está na nossa audiência, para você responder aí para a gente aqui. A pergunta do dia hoje é assim: você conhece o livro A Gênesis, de Allan Kardec? Responde para a gente aí, estamos aguardando o seu comentário, a sua pergunta. 8:07, Semeando a Boa Nova hoje com a pergunta a tema: Adão e Eva existiram mesmo? Marinho, quando o Espiritismo menciona Adão e Eva, o Espiritismo está se referindo a uma pessoa, um homem, uma mulher, de uma maneira assim, direta? Teve lá um homem com um documento de identidade, vamos chamar assim, chamado Adão, e uma mulher igualmente lá, chamada Eva?
Então, Toríbio, acho que a tua pergunta nos remete a uma questão central que o Anderson acabou de abordar, né? Que pela lógica, pelo raciocínio, aliás, eu tenho 5 netos, né? E volta e meia eles me fazem essa pergunta: vô, como é que começou tudo?
É uma pergunta recorrente, então.
Né? Das crianças, principalmente, mas quem começou tudo, né? Como é que foi? Então a gente... nós temos duas maneiras de compreender todos esses ensinamentos, né? Uma é uma abordagem bastante, vamos assim dizer, direta, cartesiana, né? Dizendo, olha, se uma pessoa nasce de pai e mãe, então teve um pai e uma mãe que começaram tudo. Quer dizer, então é mais ou menos natural que a gente tenha esse raciocínio, né? Mas o que nós temos que compreender é que na concepção da leitura da Bíblia, nós podemos ler a Bíblia com uma ótica de texto, de assumir os textos como sendo a verdade única que está ali escrita no texto, né? Que vários irmãos nossos de outras crenças seguem essa abordagem. Como nós podemos entender a Bíblia no sentido metafórico, né? Se nós pegarmos, por exemplo, mais adiante um pouco, já na época de Jesus, né, nós vamos ver que Jesus usava muitas metáforas para poder passar os conceitos que ele queria, né? Então, a leitura hoje, nós espíritas, nós respeitamos muito o livro sagrado, a Bíblia, né? Só que tem uma diferença, nós o lemos procurando compreender as metáforas que estão ali para tirar daquilo o ensinamento que a gente tem, né? Então, nós vamos aprender, por exemplo, na leitura da Gênesis, escrita por Allan Kardec e pelos espíritos que ajudaram Allan Kardec nisso, né? Nós vamos entender que o começo se deu numa grande transformação, tudo se transformou, né? O reino vegetal que foi criado, que vinha por sua vez, e todos os elementos que estavam aqui na terra foram se transformando, dando origem ao vegetal, dando origem ao animal, dando origem ao homem, dentro de um grande processo de transformação. E isso aconteceu simultaneamente em várias regiões, né? Na sua resposta direta, Adão e Eva não foram os únicos homens e mulheres que deram início a tudo. Quer dizer, houve um processo de geração em todo o planeta, em que em vários lugares, várias raças diferentes, vários tipos de gênese orgânica diferente deram origem à humanidade, né?
São 8 horas e 10 minutos, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, escreve aí a sua pergunta aqui no Facebook Live da Rádio ABC. Nós estamos lá acompanhando essa movimentação das redes sociais. A Clarissa está aí plugada na rede social. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando já, Clarissa?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Já tem gente passando por lá, sim, mandando um abraço. Queria também, então, mandar um abraço para Simone Pimentel, Maria Isabel D'Amico, a Patrícia Conejeiro e o Reinaldo Reis, que manda um abraço aqui também para todos e para o Anderson.
Muito bem. E você que está nos acompanhando aí, responde a pergunta para a gente aqui. Você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec? Conta para a gente se você conhece o livro, o que, que você achou dele, se você conhece. Se você não conhece, se você tem curiosidade em conhecê-lo, estamos aguardando a sua posição, a sua pergunta. Vai lá no Facebook Live da Rádio ABC, curte a página, compartilha com seus amigos aí, chama eles para eles assistirem também a gente aqui em tempo real, pelas câmeras do estúdio aqui da ABC. 8h11, Anderson Vespa é o nosso convidado de hoje. Anderson, a gente está falando aqui várias coisas. De acordo com a nossa doutrina, nós não podemos atribuir o início, ou podemos, a uma só pessoa, a um ser somente. É possível identificar isso hoje? Nós conseguimos identificar isso? A ciência consegue dizer isso para a gente?
O Marinho já abordou de uma maneira muito clara todo o processo evolutivo do planeta. A vida inicia-se no nosso planeta, no fundo dos oceanos, através do princípio unicelular, que vai se multiplicando, dando surgimento a novas vidas, né? Depois da vida vegetal, a vida animal, peixes, anfíbios, répteis, que saindo do fundo do mar começam a ter uma vida terrestre, no processo natural de surgimento de outros animais, de outras raças, até o surgimento dos símios, desde o procônsul até o homem erectus, o homo sapiens, que é o surgimento da vida hominal no planeta. A partir de então, todo o processo evolutivo que nós estamos enfrentando nesses milhões de anos.
8h13, Flávio, a gente fala aqui da questão do surgimento das pessoas, da espécie humana. Aliás, a gente vê aí alguns estudos, né, que mostram que a Terra teria aí entre 8 e 9 bilhões de anos, coisas dessa natureza. E a ciência chega até a falar que está até um pouco mais, talvez, quando se analisa lá o carbono 14, lá, o elemento básico de tudo, né? Mas o Espiritismo não surgiu nessa época aí. O Espiritismo foi codificado por Kardec bem depois, né? Como é que a gente pode ter hoje, como é que nós podemos ter hoje, nós do Espiritismo, podemos ter uma certa convicção de que essas coisas aconteceram dessa maneira mesmo, que a transformação, o surgimento, a transformação, a evolução aconteceu dessa maneira mesmo? Nós estamos assentados em alguma condição científica?
Sem dúvida, né? A doutrina é baseada em três princípios, né? Filosóficos, religiosos e, acima de tudo, a ciência, para que venha de uma maneira exemplar trazer para nós todas as explicações de uma maneira lógica, para que busque o entendimento a todos aqueles que necessitam de todas as explicações e as respostas que a vida nos clama. A outra questão, né, muito importante para nós tratarmos, que é a análise, né, no ponto de vista filosófico e religioso da doutrina espírita, não se baseia somente no Antigo Testamento, né? Nossa base principal vem com o advento do nascimento de Jesus, constante nos livros do Evangelho do Novo Testamento. E que essa é a nossa base de conduta porque trata da análise moral do Cristo, que isso é incontestável. E nas questões anteriores, essa análise literal e até muitas vezes simplista das Escrituras, realmente nós respeitamos, mas aqui nós trazemos também uma pergunta a todos aqueles que confiam nessa condição de que o homem é oriundo único e somente desse casal que era Adão e Eva, onde nós percebemos que do fruto dessa relação veio dois filhos, Caim e Abel, e sendo que um deles, após cometer uma atrocidade, e que aqui eu trago uma reflexão, não foi visto o pecado de Caim, né, do assassinato, da mesma forma com o consumo do fruto proibido, onde mostra ser um pecado até maior. E nós colocamos uma condição de devolver a pergunta aos nossos ouvintes e até aos profitentes de outra religião, de que este, saindo do Éden, né, vai até uma outra terra, e aí a gente traz também a resposta dentro da doutrina dos espíritos, que a pluralidade das existências e também dos mundos habitáveis mostrava que Caim teve a oportunidade de encontrar-se e desposar-se com uma outra pessoa e que dela e ele, uma grande, né, população, tomou conta da terra. Então, se existiam só os dois, essa pessoa que Caim encontrou, né, quem seria? Ela também já habitava o planeta Terra? E a ciência, através de todos os seus estudos, mostra de maneira muito lógica a evolução humana e também os povos, né, que habitavam a Terra até antes do advento de Moisés, né, já tínhamos sinais claros da existência dessas formas humanas. Então, realmente, a doutrina baseada nessa condição não só religiosa e filosófica, ampara-se na ciência para nos trazer essas respostas que são tão importantes e lógicas, né? Fugindo aí da condição da análise simples das Escrituras. Nós confiamos que existe, como o Marinho e o Anderson comentou, essa mensagem subliminar dentro das colocações, né, que a primeira revelação divina, Moisés, e a todas essas circunstâncias, nos mostram que existe algo muito maior por trás disso tudo. E isso nos faz um convite ao estudo. Nós da doutrina espírita e todos esses nossos outros irmãos, né, de outras religiões. Então, não é a condição de devolver uma pergunta para se livrar da resposta, mas é uma análise reflexiva.
8 horas e 17 minutos, estamos falando sobre a pergunta tema de hoje, né? Adão e Eva existiram mesmo? E você liga para cá, participa, diz para a gente se você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec, que estamos recebendo hoje com muito carinho aqui no estúdio, o Anderson Vespa, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. Está com o Anderson aqui também, a Fernanda, a companheira dele. Fernanda, dá um bom dia para os nossos ouvintes aqui, Fernanda. Bom dia, Fernanda.
Bom dia a todos. Fernanda, é uma alegria estar aqui com vocês essa manhã.
Você sabe que quando a gente entra no estúdio de uma rádio, a gente nunca fica imune, né? A gente sempre tem que falar alguma coisa, né? Conta pra gente uma coisa, que o Espiritismo ajuda nos ajuda a obter esclarecimentos sobre questões dessa natureza, como nós estamos falando aqui hoje?
Sem dúvida, o Consolador Prometido nos traz muitos esclarecimentos. E eu, como um testemunho próprio, fui criada no catolicismo, tive muitas referências, estudei com colégio de freiras, foi uma honra ter essa formação, mas fui buscando novos conceitos. E a doutrina me trouxe muitas das minhas questões assim, particulares, foram todas respondidas, e eu acho que o conhecimento do Pentateuco é uma bênção. Esse esclarecimento
que nós temos.
O livro de Allan Kardec.
Ah, os livros de Allan Kardec. Muito bem, são 8h18. Anderson, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Trabalha, estuda com a essência de Cristo, o seu ensinamento, a sua obra maravilhosa aqui, pela sua passagem física pelo planeta, porque ele nunca foi embora, né? Nunca nos deixou mais, apenas naquele momento físico que ele deixou uma obra maravilhosa para nós. trabalhada muito, de uma maneira muito interessante pelos apóstolos que nos deixaram os evangelhos, os escritos, as passagens, uma coisa maravilhosa. E o Espiritismo, sendo uma doutrina cristã, ele considera a Bíblia como base para os seus estudos?
Claro que sim. Nós não podemos esquecer que Jesus era um judeu e a Bíblia é o livro que traz o Pentateuco mosaico. Portanto, estudar o Velho Testamento é estudar a origem do cristianismo e, consequentemente, a história da nossa própria doutrina, que é a terceira revelação. A primeira revelação foram as leis de Moisés, os 10 mandamentos. Depois a vinda de Jesus com a sua mensagem maravilhosa de amor e de fraternidade, e ele prometeu que no momento em que a humanidade estivesse madura no aspecto de assimilar novos conhecimentos, seria trazido o Consolador Prometido, que surge em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Então estudar a Bíblia é estudar a origem da nossa doutrina, também no aspecto religioso dela.
Até porque a Bíblia também, ela tem a parte do Novo Testamento, né? Onde está lá o Evangelho de Jesus, né? Claramente explicado, né?
Sim.
É, claramente explicado, da forma como foi feito, como foi escrito, foi trabalhado pelos apóstolos, pelos quatro evangelistas. O Espiritismo veio depois e os explicou de uma maneira clara para nós, de uma maneira mais elucidativa, não é?
Sem dúvida. O Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz todo o aspecto religioso, nos traz a visão das mensagens dos Espíritos sobre muitas passagens contidas nos Evangelhos dos quatro apóstolos que o escreveram. É compreender a visão da continuidade da vida dentro de mensagens de irmãos que estiveram encarnados, né? A maioria deles que assina as mensagens nos traz uma visão de abordagem da continuidade da vida dentro das próprias experiências que tiveram quando estavam na crosta.
8 horas e 21 minutos, nós estamos aqui na BC com o Sêmio da Boa Nova, hoje falando sobre Adão e Eva. Eles existiram mesmo, né? Você está convidado a nos ajudar a fazer o programa aqui. Liga para cá, 44 35 90 20 ou 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular você também manda mensagens via WhatsApp e SMS. 997-666-555. Falar em mensagens SMS, WhatsApp, Clarissa, como é que nós estamos aí? Temos mensagens de ouvintes? Aliás, então, e a pergunta tema, Clarissa? Manda os ouvintes responderem pra gente aí. Você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec?
Felipe, o pessoal já está respondendo. Patrícia Conejeira, por exemplo, ela comenta que conhece o livro, já leu alguns trechos para usar nas aulas, nos evangelhos, mas não leu como um todo. É um livro riquíssimo, na opinião dela, e um conteúdo que com certeza deve ser lido. A Simone Pimentel, por exemplo, comentou que tem o livro, mas acha difícil o entendimento.
Olha, aliás, uma questão interessante, né? Esse que a Simone está colocando, o livro é difícil de entendimento, né? É um livro completo, né? Um livro muito bem elucidativo, né? E tem ali algumas terminologias que nos obrigam talvez a lê-lo com um dicionário do lado, alguma coisa assim, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu poderia até manifestar aqui uma opinião, né? Sabe, Anderson, aqui nós somos comentaristas, sabe? Então você que é o nosso convidado, você que vai estar na fogueira hoje. A nossa ideia é com relação a esse comentário da nossa ouvinte, é que realmente é um livro complexo. Mas essa é a grande vantagem que as casas espíritas oferecem com os grupos de estudo, né? Anderson, Fernanda e eu, antes de vocês chegarem, conversávamos sobre isso, né? Conta um pouquinho para nós como é que funciona lá no Joana de Anjos os grupos de estudo. Aqui, diante desse comentário de que o livro é difícil, né?
O Joana tem hoje, estava conversando com o Marinho antes, um problema muito sério, que nós não temos mais espaço para receber alunos. Nós estamos com 1.200 alunos dentro da nossa casa, desde a evangelização infantil até o curso de conscientização espírita para os discípulos da casa. A escola de aprendizes do Joana foi fundada em 1982. Nós já formamos, com certeza, mais de 1.300 discípulos de Jesus. E tem uma procura, uma demanda muito grande pelos cursos. Compreender a doutrina é compreender um pouquinho da nossa vivência como espíritos imortais, né? Da onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso destino, qual é a razão de vida. E à medida que nós vamos conseguindo interagir com esse aprendizado do pensamento cósmico, vai criando uma necessidade de buscarmos novas respostas, novos esclarecimentos, o que faz com que a casa seja cada vez mais buscada para essa finalidade. E exige de nós uma preparação muito grande para que a gente possa atender toda essa demanda.
8 horas e 24 minutos. Anderson, você falou aí em cursos, né? A doutrina espírita requer que as pessoas que vão para a doutrina espírita precisam se matricular em algum curso, precisa levar documento, falar, olha, está aqui meu diploma, não sei o quê, precisa ter coisa dessa natureza, Anderson?
Kardec diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Né? Se nós não buscarmos o conhecimento, nós vamos ficar sempre limitado a ser espírita de ouvir dizer. A maioria das casas espíritas oferecem cursos de doutrina, cursos evangélicos, e isso nos dá a base de nos aprofundarmos dentro da nossa consciência de espíritos imortais, como eu falei. Mas é só chegar nas casas que têm cursos e buscar informação e querer participar dos cursos, porque é uma oportunidade abençoada que as casas dão para conhecimento doutrinário.
Flávio? É muito importante dizer, né, um dos propósitos benditos, né, do Joana de Ângeles é essa formação, né? E dizer ao nosso ouvinte que existe uma metodologia para que esses ensinamentos sejam também fornecidos a todos aqueles que desejam participar dos cursos. Então é apostilado, exige presença, tal, porque é uma forma de compromisso, né, que a casa espírita coloca para todas essas pessoas, para que dessa maneira, essa metodologia que seja aplicada, tenha critérios, tenha começo, meio e fim, a condecoração final, a união, né, o evento que se é proporcionado na conclusão de cada módulo, é para estimular a continuidade do processo de aprendizado. E outras casas espíritas, que muitas vezes não tomam como base, né, a condição do processo educacional apostilado, dirigido, com orientadores, né, pessoas preparadas para que possam fornecer esses cursos, também são feitos de outra forma, onde as pessoas se cotizam, aquele grupo se une para que estudem, né, em determinados momentos, as obras complementares também da doutrina, buscando de maneira especial o esclarecimento, né, a elucidação, o que a gente chama de descortinar. E essa condição do instruí-los é muito inteligente da parte de Kardec, aí mostra que realmente ele tem uma assistência, né, que vem da verdade, que vem de Jesus, para que todos, através desse conhecimento, tenham base fundamental para o enfrentamento de todas as dificuldades e vicissitudes da vida. Porque uma vez nós sabendo, né, um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de preparo, a assimilação, né, da dificuldade fica mais simples. Então as pessoas devem compreender que não basta somente a frequência, né, na palestra pública, ou até aqueles nossos irmãos ainda que recorrem de uma maneira simples de tomar o passe e ir embora da casa espírita, né? É um convite que a doutrina nos oferta para que a gente tenha a condição de nos nutrir, né, nos alimentar do conhecimento para que o enfrentamento da vida seja mais simples.
Muito bem, 8h27, só fazer um comentário a respeito disso que vocês falaram aqui dos cursos, etc. Né? Você que está na nossa audiência aí, se você precisar, quiser ir numa casa espírita, buscar o seu conforto, a sua ajuda, você não vai ser obrigado a fazer curso algum, tá? Fica tranquilo aí que ninguém vai te obrigar a fazer curso algum. Você vai lá para você buscar o seu conforto, a sua ajuda, o seu amparo, e se você quiser conhecer um pouco mais, as casas espíritas possuem lá grupos de estudos, algumas têm alguns cursos mais, de uma maneira mais estruturada, como o Anderson está colocando, etc. Né? Mas você não é obrigado a participar de curso algum, não. Fica tranquilo aí, que você não vai passar de ano, não tem, né? Nada disso, não. Fica sossegado aí. Tem toda uma metodologia de trabalho que envolve um sequenciamento dos estudos, né? Os grupos, os anos, né, de estudo, como o Anderson colocou, vai passando de uma série para outra lá, de estudos, etc.
Marinho? Eu gostaria exatamente de reforçar isso, porque todo esse nosso comentário nesse momento aqui do programa se refere ao comentário da nossa ouvinte, e eu acho certamente o comentário dela espelha o comentário de muitos outros ouvintes, que é a dificuldade, muitas vezes, de sozinhos nós entendermos um determinado livro, né? Então, nós participarmos dos cursos que as casas espíritas oferecem, ou participarmos dos diversos grupos de estudo que as casas espíritas, é a melhor maneira que nós temos de, em comum, em conjunto, né, irmos aprendendo e entendendo em mais profundidade do que tentarmos fazer uma simples leitura corrida de cada obra.
8h29, nós estamos passando aqui pelas redes sociais, vendo como é que nós estamos aí, os ouvintes estão se manifestando, estão conversando com a gente aqui pela internet. Clarissa, como é que nós estamos?
Queria mandar um abraço para a Cássia Pegorim, Toribe, e para o Hélio Delanossi, que hoje não está aqui conosco, né, fazendo os comentários que sempre acrescentam muito, mas ele está acompanhando pelo celular, indo para Minas Gerais em direção a Lavras. Então, um abraço a Cássia Pegorim e ao Hélio Delanossi também.
Muito bem, está aí o Hélio, que está sempre com a gente aqui hoje, não está aqui no estúdio, está em outra atividade, está viajando lá para Minas Gerais e nos ouvindo pelo celular. Aliás, você também pode fazer isso. Você baixa o app da Rádio ABC, o vermelhinho lá, Rádio ABC AM1570, e você nos ouve aqui em som digital, onde você estiver, em qualquer lugar do planeta. Você pode nos ouvir e dar aí a sua contribuição também, fazendo a sua pergunta, mandando a sua dúvida para a gente aqui. 8h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui, o Vitor vai fazer uma inserção aí rápida aí, e nós vamos deixar uma pergunta para o Anderson responder no nosso retorno. Anderson, da forma como nós falamos aí, como é que a gente deve interpretar algumas passagens da Bíblia em que, se entendidas ao pé da letra, não nos atende à razão? Como é que a gente deve interpretar? E a gente vai falar disso já já. Você vai responder daqui a pouquinho. O Vitor vai fazer as inserções. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Vai ligando, 44-35-9020 é o fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Voltamos já já.
1570 ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 32 minutos, retornando aqui ao Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Adão e Eva, eles existiram mesmo? Aí você liga para cá, participa, esclarece para a gente aqui a sua dúvida, pede, diz para a gente esclarecer a sua dúvida aqui, deixa o seu comentário e responde a pergunta do dia. Você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec? Anderson, a gente tinha deixado uma pergunta para você. Nós estamos falando da Bíblia, etc. tal. Como é que nós devemos interpretar certas passagens da Bíblia que, se entendidas ao pé da letra, não nos atende à razão? Como é que a gente deve interpretar isso?
A Bíblia foi escrita 3.500 anos atrás, ou seja, 1.500 anos antes do surgimento do nosso mestre. Traz toda a história do surgimento do povo judeu e, obviamente, que dentro dos aspectos da interpretação trazida por Moisés e por outros irmãos que escreveram a Bíblia. Obviamente que à medida que a ciência evolui, que a razão evolui, que o conhecimento da humanidade progride, nós vamos tendo novas interpretações à luz da razão. Portanto, a interpretação da Bíblia vai mudando no contexto da própria evolução do homem e da concepção das suas verdades. Interpretar a Bíblia dentro do aspecto doutrinário de cada uma das religiões é uma coisa pessoal. Nós, dentro do aspecto científico, partimos do processo evolucionista de Darwin, Né? Os nossos irmãos evangélicos partem do princípio do criacionismo, e nós respeitamos os valores morais da interpretação de todos. Está vinculado aos aspectos morais de cada religião, dentro dos usos, dos costumes em que eles estão vinculados.
8 horas e 34 minutos, a Fernanda, companheira do Anderson, está com a gente aqui também. Fernanda, o Anderson falou da Bíblia. E o Evangelho? O Evangelho nos ajuda também a interpretar alguma coisa? Pode nos ajudar na questão do entendimento, já que ele foi escrito pelos apóstolos de Jesus?
Sim, se você fizer uma análise, na essência, eles têm muito em comum. E você traz um novo panorama, você vai trazendo as realidades dos ensinamentos de Jesus, que é um outro momento da humanidade. E se fizer uma analogia com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda, assim, é uma coisa que vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento, porque ele vai interpretar alguma dessas passagens que, às vezes, parece que a luz da lógica fica um meio sem coerência. Então, ele interpreta, muitas das parábolas de Jesus estão ali muito bem explicadas. É uma leitura essencial para a doutrina espírita.
O que eram essas parábolas aí, Fernanda? Conta para a gente, só para a gente esclarecer.
As passagens de Jesus, de alguns milagres que eles colocavam na Igreja Católica como milagres, e que nós sabemos que são manipulação de energia que o Cristo tinha, né? Total domínio, e todas as outras histórias que Jesus trazia como metáforas que ele colocava para nós, e à luz do Evangelho, ele deixa isso, Allan Kardec traz isso muito bem interpretado pelos espíritos. É uma forma muito interessante de estudo.
Talvez na época ele não conseguisse falar em outra linguagem.
Era, né? A linguagem que eles colocam muito bem isso mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Naquela época era a linguagem necessária. E agora, no nível de evolução que nós estamos, eles vão interpretando isso à luz do nosso conhecimento.
E ele tinha que usar questões que envolviam as pessoas da época, né? Questões sociais,
sim,
culturais.
Sim, segundo a cultura.
Ali, da agricultura, da pesca.
Exatamente.
Né? Clarissa.
Interessante você comentar isso, porque enquanto o Antigo Testamento gera, né, dificuldades de entendimento entre diferentes religiões, o Novo Testamento, com os ensinos de Jesus, gera pontos comuns, porque a mensagem que o Mestre trouxe foi uma mensagem universal, foi uma mensagem de caridade, fraternidade, de amor, e isso é um ponto comum entre as doutrinas, entre as diversas religiões, entre as diversas culturas religiosas. Então, muitas vezes, ao invés de nós nos separarmos pelos pontos divergentes, nós precisamos buscar nos unir pelos pontos em comum, que é o amor que Jesus trouxe, que é os ensinamentos morais que ele trouxe como um roteiro para a humanidade.
8h36, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Adão e Eva, eles existiram mesmo? Né? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, ou mandam mensagens, ou curtem a nossa página, concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Semana passada nós tivemos três ganhadoras, a Márcia Moraes, a Maria Edith de Santo André e a Neide da Fazenda Arajuta. Lembrando que nós normalmente sorteamos dois livros, um na primeira hora e outro na segunda. É que a semana passada um desses livros aí foi uma gentil oferta de um ouvinte nosso, né? Não é isso? Foi, né? O Salomão lá de Mauá que doou o livro dele para um outro ouvinte nosso. Muito bem, semana que vem nós vamos receber aqui o nosso querido amigo Vladimir Reis com o tema Sintonias Espirituais. E hoje nós estamos com o Anderson Vespa falando sobre Adão e Eva. Lembra você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui com a produção do programa. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Terrível, pessoal participando. Eu queria mandar um abraço para a Yara Della Nossi, a Maria e o Júlio Amaro. Eles comentaram que nós, espíritas, somos muitas vezes questionados sobre inúmeras questões. Os cursos e palestras dão os esclarecimentos necessários sobre esses temas tão importantes. E a Sandra Bronson respondeu a sua pergunta. Ela conhece, sim, o livro A Gênese.
É, a pergunta que a gente está deixando aqui hoje para os ouvintes é assim, né? Você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec? A Sandra disse que conhece o livro A Gênese, né? O Anderson, conta para a gente uma coisa. Esse livro aí que nós estamos falando dele aqui, A Gênese, né? Como é que ele se compõe? Ele tem, é um livro comum? O que, que ele tem lá dentro? Se eu pegar o livro, aliás, a Clarissa está postando a foto do livro aqui na nossa página aqui no Facebook Live. Do que tem esse livro, Anderson?
Bom, como a nossa doutrina é dividida entre ciência, filosofia e religião, e tendo no livro dos Espíritos toda a parte filosófica, no Evangelho segundo o Espiritismo a parte religiosa, a parte científica da nossa doutrina é explicada através da Gênese. A Gênese nos apresenta desde o surgimento do universo, interagindo no processo do aspecto do surgimento dos mundos, explica claramente o surgimento da nossa Terra, toda a manifestação da vida na Terra, as primeiras civilizações, e aborda também todo o aspecto de compreensão de certas passagens bíblicas à luz da ciência, que nos traz a racionalidade do processo da compreensão de tudo aquilo que somos e principalmente a compreensão de como caminha a evolução de todo o processo da criação divina.
Marinha.
Então, eu acho interessante, eu estava ouvindo aqui o Anderson e estava aqui raciocinando que a Bíblia, como ele explicou para nós aqui há instantes atrás, a Bíblia foi escrita há 3.500 anos atrás, né? Ela começa com um livro, que aliás esse primeiro livro se confunde um pouquinho com a Gênesis de Kardec, o livro chama-se Gênesis, né? É o primeiro livro da Bíblia, né? Então nós vamos encontrar na obra de Kardec a interpretação espírita do livro Gênesis que está lá na Bíblia, né? Mas tudo isso aconteceu há 3.500 anos atrás. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, até o ano 500, da era cristã, portanto nós estamos falando por 2.000 anos, né? Todo mundo achava que a Terra era plana. Nós vamos encontrar na época do ano 500 depois de Cristo, principalmente com o matemático Nicolau Copérnico, né, que traz a teoria de que a Terra e o Sol eram o centro, que eram esféricos, né? Depois veio o heliocentrismo, né, que explica que na realidade o centro de tudo era o Sol, né? Então imagina, se por 2.000 anos nós achávamos que a Terra era plana, né? A ponto que os navegadores, né, quando foram descobrir outros lugares, eles achavam que era sair e chegar num lugar no plano, não é? Só depois de 2.000 anos é que começamos a entender como humanidade que a Terra era redonda, e aí começamos a perceber de que também não era o centro de tudo. Hoje, já passados aí praticamente mais 1.500 anos, né? Nós estamos começando a entender que a Terra não é o único planeta habitado, né? Que existem outros planetas, milhões, bilhões de outros planetas, né? Então a gente pode ver a evolução do... Então nós precisamos reforçar aquilo que a Fernanda disse, que ao longo do tempo os conhecimentos científicos, as referências, as descobertas vão nos ajudando a entender um texto, e que, ou textos, não é o único da Bíblia, que ao longo do tempo, não é, vão sendo adaptados ao conhecimento e até mesmo ao linguajar, ao vocabulário, à cultura que existe, né? Então, gente, nós estamos no ano 2, no terceiro milênio, né? Estamos prestes a começar a mandar mensagens, a receber mensagens de outros planetas, né? Entrar em contato com outras civilizações que tem por aí, não é? Tudo como produto, né? E nós temos ainda aqueles que, de uma certa maneira, não aceitam ainda que a Terra é redonda, né? Ainda tem gente que acha que a Terra é plana. Então veja a importância que nós temos do estudo, de nos abrirmos para as novas descobertas científicas, irmos adaptando. E nesse ponto nós precisamos resgatar uma frase de Allan Kardec, que ele dizia que a doutrina espírita não tinha dogmas. Por quê? Porque ela iria adaptando-se, ela iria mostrando que todo o conhecimento científico, ele chegaria para comprovar aquilo que os espíritos estavam revelando para ele. E que se em algum momento tivesse alguma divergência, para que ficássemos com a descoberta científica, né? Então, acho que isso mostra totalmente a ausência de dogmas, né? Que muitas vezes são os fundamentos, né, das religiões estruturadas, sem nenhuma crítica, absolutamente.
Aí, aliás, nós falávamos agora há pouco, o Anderson falou dos cursos das casas espíritas, e um dos cursos que ele citou aí, a Escola de Aprendiz do Evangelho, né? As aulas iniciais da Escola de Aprendiz do Evangelho são exatamente sobre esse contexto, o contexto da formação do planeta, da evolução da humanidade, que é a verdade, né? Que para conhecer a verdade disso, né? Aliás, Maninho, você falou das resistências, né? Sempre houve resistências, né, a respeito desse conhecimento mais puro, mais correto, de acordo com a ciência, né? Você vê, por exemplo, o próprio Galileu Galilei, né, na época tão esconjurado pela igreja da época, né, foi maltratado por todo mundo, ninguém queria nem ouvir falar do cara, só porque ele descobriu que a Terra também era redonda, que era que girava em torno do Sol, aquelas coisas. Mas, o Flávio, a gente falava do livro A Gênese. O que significa a palavra Gênese?
Vem do origem do grego e o princípio, né? Esse é o sinônimo que a gente pode atribuir à condição da Gênese, onde mostra todo o início, todo o processo, né? Até inclusive a gente atribui da formação, né, de tudo, né? Essa é a explicação mais simples, né, que a gente pode atribuir à palavra Gênese.
8h45, estamos falando sobre Adão e Eva. Adão e Eva existiram mesmo, né? Esse é o nosso tema central. E a pergunta do dia: você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec? Responde para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555, para você ligar e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. Anderson Vespa é o nosso convidado de hoje. Anderson, de acordo com a Bíblia, além da origem da vida, as figuras simbólicas de Adão e Eva envolvem a questão do pecado original, que foi cometido e introduzido por eles à Terra. Aí a gente diz assim: o Espiritismo considera também que Deus cobraria de toda a humanidade o preço do pecado de uma única pessoa, de um único casalzinho ali?
A gente tem que compreender um pouquinho o que é essa visão da divindade, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a resposta maravilhosa do Espírito Verdade resume em inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus foi o primeiro homem a se referir a esse Deus como Pai. Ora, Pai é uma visão de um ser misericordioso, que nos ampara, que nos auxilia, que nos traz um amparo emocional tão necessário para o nosso crescimento. Que pai que deseja punir os seus filhos sem que haja qualquer justificativa nesse sentido? A divindade criou leis perfeitas que regem todo o processo de equilíbrio do universo. E o convite desse Pai é que respeitemos as suas leis e retornemos à sua fonte de amor. Portanto, o processo do nosso crescimento é um processo individual. Ninguém responde pelo erro alheio, nós também não vamos, né, receber méritos da evolução de ninguém. Esse processo do crescimento individual pauta a justiça divina. Portanto, né, podemos interagir na responsabilidade daquilo que realizamos no transcorrer da nossa caminhada de volta ao Pai, mas a nós e de mais ninguém.
Semana passada, nós tivemos um ouvinte nosso, o Ricardo Leão Neto, que aliás está sempre na nossa audiência, um abração para ele lá, nos ajuda muito a fazer aqui o Semana da Boa Nova. Aliás, um abração, obrigado, viu, Ricardo, por você estar sempre plugado com a gente aqui. E o Ricardo, ele fez um comentário, ele disse que ele entende que existe uma progressão espiritual que é percorrida de uma maneira mais rápida ou mais devagar, de acordo com as ações do espírito. Isso nos leva, essa colocação do Ricardo nos possibilitou a gerar uma pergunta para esse programa de hoje, que é alguma coisa assim: se Deus não nos castiga,
por um pecado original, como você acabou de explicar para a gente, poderia então nos punir pelos erros? Deus poderia nos punir pelos erros que nós cometemos ao longo da nossa vida? Onde estaria a justiça aí?
Eu acho que a gente tem que entender o que quer dizer a palavra punição, né? O que o Pai nos oferece são oportunidades de aprendizado das suas leis. Todas as vezes que interagimos dentro dessas leis, nós nos aproximamos desse Pai. Todas as vezes que por teimosia nós procuramos, né, enfrentá-la, nós vamos ter que ter a oportunidade do reaprendizado. A misericórdia divina se realiza em nós, dando novas oportunidades de aprendermos a seguir as leis maiores desse Pai, que são pautadas na fraternidade e no amor. Portanto, o castigo, entre aspas, não é mais do que uma nova oportunidade de mostrarmos que sabemos fazer o correto dentro dos ensinamentos do nosso Pai.
Aí teríamos que aproveitar, então, os instantes em que nós temos à nossa disposição para a vida, aproveitá-la, aproveitar esse momento, aproveitar a vida, para agir de acordo com a lei de Deus, de acordo com o bem, de acordo com o amor ao próximo.
Nessa semana eu fiz uma pergunta aos nossos alunos: quantas vidas nós temos? E dentro dessa visão reencarnacionista, a gente sempre acaba dizendo várias. Na verdade, nós temos uma única vida, que é a vida do Espírito a caminho da fonte maior do amor, sendo reencarnações processos de oportunidades de aprendizado. Obviamente que o nosso aprendizado não se resume quando estamos encarnados na crosta, na Terra ou em outras moradas que já tivemos. Na erraticidade também aprendemos. Demanda mais tempo, porque na crosta nós temos, vinculados à lei do esquecimento do que fomos, grandes oportunidades de interagirmos com mais rapidez na vivência do amor. Portanto, aprender os ensinamentos do nosso Pai nos auxilia a nos libertarmos das nossas mazelas, que é a grande dificuldade de vivermos o amor pautado ainda na nossa ignorância.
8h51, Flávio.
Não, só para pedir para o Anderson explicar para o nosso ouvinte também a terminologia da erraticidade, né? O que vem a ser, né? Porque muitos dos nossos ouvintes às vezes podem não compreender.
Erraticidade.
Erraticidade são dimensões espirituais que nós habitamos quando estamos fora da jornada terrena, fora da vida na crosta, nas muitas dimensões existentes, de acordo com a evolução de cada um de nós.
Quer dizer, o espírito está encarnado aqui, né? Está no nosso corpo aqui, vamos chamar assim, né? Encarnado. Por isso se chama encarnado, está no corpo, está na carne. Aí o espírito sai da carne, né? Morreu, o espírito lá, o corpo está morto, acabou. Que o espírito vai para um estágio de erraticidade, é isso?
Ele volta para uma dimensão espiritual. Por que chama-se erraticidade? Desde que fomos criados até retornarmos à condição da fonte do amor do Pai, que é a condição crística, nós estamos passando por diversas dimensões espirituais. Como só atingiremos a perfeição quando chegarmos à condição crística, nós estamos em dimensões onde ainda o erro faz parte. Por isso que chama-se erraticidade. Mentores, eles estão em frequências mais elevadas, mas enquanto não chegarem à condição crística, ainda estão vinculados a algum tipo de limitação que vai ter que ser diminuída para que eles possam chegar à destinação maior da vida. Esse é o caminho de todos nós. Erraticidade são dimensões espirituais onde aqueles que ainda erram numa quantidade maior ou menor habitam. Quanto maior for a ignorância, quanto maior for a reincidência em erros, mais frequência de desarmonias nós estaremos vivendo. Já que o Vladimir estará semana que vem aqui falando sobre frequência espiritual, ele terá uma boa oportunidade de falar um pouquinho sobre as frequências espirituais da erraticidade nas dimensões mais pesadas.
Perfeito. Fernanda, se o espírito está exposto o tempo inteiro ao erro, como o próprio Anderson colocou, né? Esse é o estado da erraticidade, ele está exposto ao erro. Ele não necessariamente precisa cometê-los, precisa.
Com certeza, não. E quanto mais nós estamos adquirindo esse conhecimento da doutrina, que nem eu já havia comentado, né, do Pentateuco, o estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos, melhora a nossa consciência. que nós vamos modificando o nosso ponto de vista com essas interpretações à luz dos ensinamentos de Jesus. E aí a probabilidade de nós acertarmos vai ficando cada vez maior.
Maior, lógico.
Rumo ao Pai. Então, acho que nós temos sim, enquanto estamos aqui nesse planeta escola, né, oportunidade de trabalharmos tudo que nós estamos aprendendo e de todas as vivências, tudo que nós trazemos, né, como bagagem. Então, essa é uma grande oportunidade no momento que nós estamos vivendo no planeta de evoluirmos, de não cometermos os mesmos erros. Uhum. Não que não vamos voltar a errar, mas já temos uma nova oportunidade a cada dia.
Interessante isso que você está colocando, porque a gente diz assim, nós estamos num ambiente onde o erro é possível, etc., mas isso não significa que nós os precisamos, exatamente, cometer. Nós podemos ficar longe deles, né? Nós sabemos que está errado, não vamos fazer, né?
Seremos testados o tempo todo, né? Estamos aqui nesse orbe, nas frequências que nós estamos aqui, testados o tempo todo. Então, nossos conhecimentos serão sempre testados. Cabe a nós transformarmos eles em sabedoria e vivenciá-los no amor, pautados nas leis de Jesus.
Uhum. 8h54, Marinho, queria fazer um comentário.
Eu estou aqui pensativo ainda numa pergunta que você fez aí atrás, viu, Toribio? Aquela pergunta se seria justo que Deus punisse uma humanidade inteira por conta de um pecado original. Eu sei que eu estou resgatando uma coisa que já passou, mas como eu sou meio lento aqui, então vocês dão desconto, né? Que eu estou aqui pensando, né?
Nós temos que buscar esse aprofundamento.
Eu estou pensando aqui no conceito atual, melhor dizer, na circunstância atual, na contemporaneidade, nos dias atuais, né? Aquela ideia de que muitas vezes nós sofremos certas circunstâncias aqui na vida atual por conta de erros que são cometidos pelos outros, né? Então, o que eu queria resgatar aqui é a ideia de que independentemente de nós termos os nossos esforços e consequentemente estarmos conquistando os nossos méritos, a ação, a lei de ação e reação é inexorável, aquilo que nós individualmente viemos a cometer como decisões infelizes, como decisões equivocadas, naturalmente nós vamos estar vivendo a consequência daquilo. Isso já é entendido por todos nós, né? E aí remete à questão da consciência, né? As pessoas que têm consciência de que estão fazendo a coisa errada vão ter maior responsabilidade ou menor responsabilidade pelo que elas sabem e tudo mais. Tudo isso nos leva, mais uma vez, para a questão do estudo, né? Mas o ponto que eu queria destacar aqui é de que tudo isso que nós estamos falando com relação ao indivíduo também vale para a coletividade, né? Por que que muitas vezes nós aqui sofremos as consequências de um ato de que uma outra pessoa cometeu, não é? Na sociedade, né? Porque nós, como sociedade, também somos também temos uma identidade, né? Nós temos uma identidade individual, que tá, o próprio nome diz isso, mas também temos uma identidade coletiva. Então, se como coletividade nós não fizermos o certo, nós vamos também, como coletividade, estar tendo as consequências daquilo que não é certo, né? O que nos remete forçosamente a sermos proativos, né? Não pensarmos apenas em nós e pensarmos no todo. Aí, mais uma vez, vamos para as casas espíritas, né? Por que que as casas espíritas e outras religiões também, não vamos ignorar isso, fazem os trabalhos de caridade, fazem os trabalhos de desenvolvimento daqueles menos favorecidos? Por que que nos preocupamos com as creches das crianças? Por que que nos preocupamos com as escolas em geral que tem para compreensão da vida, compreensão da alma, né? Porque é a contribuição que os espíritas estão dando, primeiro para si próprios, porque nós também estamos aprendendo, e segundo, para melhorar o todo, né? A hora que os nossos vizinhos, né, estiverem compreendendo, né, melhor, ou nos ensinando, nós como vizinhos de alguém, nós melhorarmos, e nós vamos melhorar a vida, né? Pega um condomínio, por exemplo, que é uma situação bem real para nós hoje, né? Com o perdão da palavra aqui, bastou ter ali um espírito meio primitivo naquele condomínio, né? Que arruma encrenca de tudo quanto é jeito, vai atrapalhar os outros como um todo, né? E o que, que os outros têm que fazer numa hora dessa, né? Como é que a gente lida com uma situação dessa, né? Quer dizer, quando Jesus disse que Brasil era o coração do mundo, e como está dito no livro que tem esse mesmo título, que ele convocou todos os espíritos que estavam em débito, né, para serem aqui acolhidos, né? Olha quanta reflexão que a gente tem nessa questão do crescimento humano e a importância do estudo. Eu estou aqui destacando mais uma vez, né, eu sei que abordando várias ideias simultaneamente, mas eu estou destacando aqui mais uma vez a importância de nós fazermos as nossas reflexões, irmos para nossas casas religiosas, irmos procurar compreender a natureza humana, procurar compreender a justiça divina, procurar compreender o nosso papel aqui nesse mundo, procurarmos verificar por que que Jesus dizia, né, que nós temos que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Acho que aí está talvez a grande essência das coisas.
Anderson, queria completar um pouquinho o que o Marinho está dizendo. A inteligência desse pai é uma coisa tão maravilhosa que ele nos apresenta um crescimento individual. Ou seja, ninguém vai evoluir por nós não vamos responder pelos erros de ninguém, não vamos ter também os méritos das virtudes em ninguém. A caminhada é individual. Porém, esse processo ele só se realiza no coletivo. Ou seja, nós temos que sermos fraternos, solidários, para que a sociedade aonde nós estamos evolua. Consequentemente, a humanidade também estará evoluindo.
9 horas em ponto aqui no Digital da ABC, virou agora aqui. Clarissa, eu sei que tem bastante ouvinte aí se manifestando, daqui a pouquinho a gente vai estar, nós vamos fazer uma passadinha aí. Se os ouvintes quiserem ouvir o nosso programa, etc., como é que eles fazem?
Turiba, eles podem ouvir pelo Facebook Live, então entrando no Facebook da Rádio ABC, ou no do Semana Boa Nova, ou também, Turiba, tem um outro jeito, eles podem mandar pra gente no 997-666-555, um oi, um bom dia, dizendo que gostariam de receber o link do programa, eles vão receber semanalmente um link só para clicar e assistir. Ou também pelo aplicativo da Rádio ABC, é só baixar no celular.
Muito bem, tá aí, 9 em ponto, vou fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova e deixar uma pergunta para o Anderson responder no nosso retorno. Anderson, tem uma passagem aí do Espiritismo que é muito interessante, que a gente precisa entender melhor. De acordo com o Espiritismo, quem foram os exilados de Capela? Você vai contar para a gente, primeiro queria saber o que é Capela, quem, por que exilado, você vai explicar isso já para a gente. Daqui a pouquinho no nosso retorno, que agora o Vitor vai fazer as inserções aqui comerciais e nós voltamos já. Você que está na nossa audiência, no mundo da emissora, não fica por aqui, liga para cá, 44-35-9020 ou 997-666-555. Se você preferir, você vai lá na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC e faz o seu post lá, curte a página, comenta, compartilhe a página com seus amigos aí, com seu network. Voltamos já.
Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br. Canopus. Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana, aqui na Rádio ABC. Rádio ABC, ao seu lado no verão. ABC.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias,
procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144, PM Joias.
O horário de verão vai terminar neste final de semana. Na passagem do sábado para o domingo à meia-noite, atrase seu relógio em uma hora.
ABC!
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar.
ABC!
Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 6 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC, entrando agora na segunda hora, e nós vamos continuar falando desse tema tão importante que é: Adão e Eva existiram mesmo? Você está convidado a ligar para cá, dar a sua opinião, esclarecer a sua dúvida e dizer para a gente se você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa, atuante tarifeiro do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. E com o Anderson está aqui também a companheira dele, a Fernanda, que está nos ajudando aqui também a responder as perguntas aqui do Senhor da Bonova. Anderson, queria deixar uma pergunta para você antes do intervalo a respeito dos exilados de Capela. De acordo com o Espiritismo, quem é que foram, quem foram os exilados de Capela?
Capela é um planeta da constelação do Cocheiro, a 42 anos-luz de distância da nossa Terra, que há centenas de milhares de anos passou por um processo de transição planetária, de provas e expiações para um planeta regenerador. Preciso, então, explicar um pouquinho da escala kardeciana, ou seja, planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas regeneradores, planetas bons e planetas celestes e divinos. O processo evolutivo dos mundos passa por essa escala. A nossa Terra hoje é um planeta de provas e expiações em processo de transição para um planeta regenerador. Então, Capela, há centenas de milhares de anos atrás, passava pelo processo que a Terra está passando hoje. O processo evolutivo se dá através de duas asas, a asa da inteligência, a asa da moralidade. Considerando inteligência apenas no aspecto de assimilação cognitiva, assimilação de conhecimento, é muito mais fácil o homem adquirir conhecimento do que adquirir princípios da moral, dos valores éticos, dos valores que nos fazem ter um relacionamento fraterno e solidário. O processo da nota de corte para irmãos que habitam um planeta regenerador está muito mais voltado ao aspecto moral do que ao aspecto de inteligência, porque isso é muito mais fácil de ser adquirido. Naquele momento, Capella, ao passar para a condição de planeta regenerador, teve uma série de irmãos que habitavam a Capella, planeta de provas e expiações, que não poderiam mais continuar habitando porque não tinham frequência de amor mínima necessária.
Na perguntinha, Capella estava evoluindo, é isso?
Exatamente. Nesse contexto, muitos irmãos que habitavam Capella teriam que deixar de habitar, e nesses momentos acontecem grandes catástrofes, sejam de aspecto de acidentes naturais, sejam de guerra, sejam de doenças, para que hajam grandes desencarnes em massas. Aqueles irmãos então foram exilados do ponto de vista do desencarne do orbe de Capella. A nossa Terra estava passando por um processo inverso, saindo da condição de primitivismo para a condição de planeta de provas e expiações, e precisávamos receber irmãos com maior capacidade intelectual. Foram então trazidos do orbe de Capella para o orbe terreno e reencarnaram na Terra, dando um processo de evolução científica, intelectual, aos homens que habitavam o nosso planeta. Portanto, a maioria de nós tem origem em Capella.
Nós temos um livro, né, chamado Os Exilados da Capella, né?
Sim, um livro maravilhoso que conta todo esse processo de transição desses irmãos para o nosso planeta. Tem, o Marinho estava falando de comunicação entre planetas. Nós, no ponto de vista espiritual, fazemos isso há muito tempo. Nas nossas tarefas mediúnicas, nós temos um irmão chamado Camir, que é originário de Capella, que nos traz orientações maravilhosas para que a gente possa nortear o nosso caminho evolutivo.
9:11, estamos aqui ao vivo na ABC com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Adão e Eva. Eles existiram mesmo? Essa é a pergunta tema do dia. Você liga para cá, participa, dá a sua contribuição, esclarece a sua dúvida, compartilha a nossa página no Facebook Live. Você que nos assiste aqui pelas câmeras do ABC, da ABC, do Facebook Live, seja bem-vindo. Estamos aqui ao vivo fazendo o programa para você. Estamos aqui. Muito bem, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. E saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Simone Pimentel. Parabéns, Simone, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Grupo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Sábado que vem estará conosco aqui o grande amigo nosso Vladimir Reis com o tema Sintonias Espirituais. E hoje está com a gente o Anderson Vespa, do Grupo Espírita Assistencial Filantrópico de Joana de Ângeles e Santo André. Lembra você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa do segmento da infraestrutura, da construção civil. www.torcisão.ind.br. Dá uma entradinha lá para você conhecer um pouquinho mais dos trabalhos muito bonitos e muito bem feitos da Torcisão. Se você quer ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, nós estamos aí com os ouvintes se manifestando. Conta pra gente aí como é que estão.
Turibe, eu vou fazer uma passagem, tem bastante gente aqui, fazer uma passagem com nomes, mandar um abraço, porque eles nos tratam com tanto carinho, né? Então, nada melhor do que mandar um beijo para todos os ouvintes. Para Dirce Martins, Marlene Neres, Rose Caio, a Marília Emília Botaro, inclusive, a Maria Emília fez um comentário, que além do livro que a gente comentou agora, também vale ler A Caminho da Luz de Emmanuel, que ele complementa com a saga histórica da humanidade terrena. Também gostaria de mandar um abraço para a Iraci Viana, Vilma Galli, Santinha de São Mateus, o Walter da Vila Gilda, Nelly da Vila Zelina, Cida do Jardim Progresso, Cida de Santo André, o Du Araújo de Diadema e o Wilson da Silva Costa, querido.
Muito bem, está todo mundo nos ajudando a fazer aí o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando desse tema tão importante, que é a questão de Adão e Eva, se eles existiram mesmo. O Marinho, nós temos aí alguma coisa para informar os nossos ouvintes aí?
Temos sim, Turíbio. Em linha com o que nós temos enfatizado aqui no programa de hoje, a questão da importância do estudo, a questão da importância de nós compreendermos melhor a vida, compreendermos melhor a nós mesmos, né? A gente tem que se aprender também a ter autocrítica, né? A USE, a Municipal de Santo André, a União das Sociedades Espíritas, né, de Santo André, vai estar realizando amanhã cedo, na sua sede, ali na Rua Chuí, um mini seminário com o Dr. Américo Canhoto. Ele vai estar falando sobre depressão, senilidade e medo, né? Esse mini seminário é gratuito, o convite é aberto, não é? Então, só reforçando, Dr. Américo Canhoto, amanhã na sede da USE, Rua Chuí, número 801, das 9 às 11h30, é claro, da parte da manhã, depressão, senilidade e medo, não percam. E aproveitando aqui o Adeixa, Turíbio,
sim,
eu gostaria também de noticiar e reforçar aqui o convite para os nossos ouvintes com a Noite da Pizza, que nós vamos estar realizando lá no Semeador, no próximo sábado.
Noite da Pizza no Núcleo Espírita ou Semeador.
E lembrando que, como é normal, não só lá no Semeador, como as casas em geral, promovem esses eventos, que são eventos de arrecadação de fundos, né? E fundos para quê, né? É para manter as atividades que cada tem. No caso do Semeador, nós temos ali o atendimento com as crianças, né, que têm deficiência de aprendizagem. Nós temos a manutenção deste programa de rádio, que é um programa pago, não é? Nós temos produção da Pomada Vovô Pedro. Então, todos esses recursos, não é, que necessários para nós mantermos essas atividades todas, a questão da própria sopa, que a gente também atende ao morador de rua, tudo isso necessita recursos. E através de eventos como esse, é onde aqueles que participam podem contribuir. É uma maneira que, às vezes, a comunidade, a sociedade em geral, os irmãos espíritas têm, de contribuir com esse programa, contribuir com as outras atividades que são ali feitas, né? Então, é sábado que vem, dia 23, na Rua Itapiranga, número 312, Núcleo Espírito Semeador, a partir das 19h30, a Noite da Pizza. É um sistema em rodízio, preço é único, e, além de tudo, é um ambiente bastante agradável, né? Você vai,
a,
né?
A equipe do Semeador Boa Nova deverá
estar. Você vai lá, né?
Eu pretendo estar.
Tá, Clarice também vai, né, Clarice?
Clarice, então, tá, fala, bom. Clarice.
Eu vou estar, e também, Marinho, para quem não conseguir ir no dia, pode retirar no local. Tem delivery também, né? R$40. Então, para quem quer comer uma pizza gostosa, ajudar a contribuir com as atividades da casa, pode passar lá e retirar a pizza.
A melhor pizza de abobrinha que eu já comi.
Aliás, é um delivery gozado, né? Porque não é um delivery, é um delivery de retire-se, né? Tem que ir lá buscar.
Tá virando um convite para comer pizza mesmo, né? Muito bem, 9h17, estamos aqui falando sobre Adão e Eva. Adão e Eva existiram mesmo? Falando desse tema tão importante. E a Clarissa está postando aí. O que está postando aí de imagem, Clarissa? Conta para os nossos ouvintes aí.
Eu postei o livro que a gente comentou agora há pouco, né? O livro que era
A Gênese,
e também da pizza, o folder da pizza, com as informações do endereço, o preço, como que funciona o esquema. Vou postar lá agora para o pessoal que se interessar, ir lá sábado que vem.
Anderson Vespa é o nosso convidado de hoje. Anderson, falando aqui da questão ligada ao tema de hoje, Adão e Eva, se eles existiram mesmo, é comum as diversas religiões interpretarem o tema Adão e Eva de cada um ao seu gênero, do seu tipo, da sua forma de olhar a questão Adão e Eva. Se a gente pudesse trazer Adão e Eva para os dias atuais, considerando hoje, século XXI, ano 2019 da Era Cristã, se a gente trouxesse isso, não seria um elemento figurativo, Adão e Eva, muito importante para a gente começar uma nova era no planeta, começar um momento novo? Será que Adão e Eva não poderia ser a imagem, a essência dessa imagem alegórica, imagem ilustrativa de Adão e Eva, não poderia ser utilizada no momento de hoje, por todas as religiões, para a gente iniciar um momento novo no planeta?
Se considerarmos a figura mitológica de Adão e Eva como aqueles que adquiriram o pecado por transgredir leis, com certeza. O grande desafio de todos nós neste momento é procurar seguir as leis morais criadas pelo nosso Pai, trazidas e vivenciadas pelo nosso Mestre. À medida que seguimos os ensinamentos de Jesus, toda a sua vivência fraterna e solidária, nós passamos a interagir de uma maneira mais direta com a evolução. Se Adão e Eva tivessem respeitado as orientações do nosso Pai, fatalmente eles teriam agilizado o processo evolutivo. O grande desafio nosso é vencer as nossas resistências, as lutas íntimas contra o nosso egoísmo e contra o nosso orgulho, que são os grandes vilões da nossa evolução.
Está aí uma oportunidade importante, então, para uma nova reflexão sobre essa questão da Adão e Eva, né?
Sem dúvida. Marinho. Interessante, o tema da próxima reunião, do próximo programa, vai ser sintonia espiritual, né? Então veja como é que as coisas funcionam. Enquanto o Mantro fazia essas considerações aqui, olha a pergunta que chegou do nosso ouvinte Roberto de São Mateus. Caso Adão e Eva não tivessem descoberto a maçã, como poderiam ter tido filhos e povoado a terra? Você vê que você acabou de dar essa mesma explicação. Olha a sintonia, né, como é que as coisas funcionam. Não sei se você quiser fazer algum complemento, Anderson.
A simbologia da maçã é uma simbologia da oportunidade de você interagir com a tentação. Certo? A tentação faz parte de todos nós, dentro das nossas limitações, dentro da frequência evolutiva que estamos vinculados. E é o grande desafio. Vencer as nossas tentações é crescer na vivência do amor. Ter o discernimento do certo e do errado nos dá um direcionamento do caminho a ser seguido. Obviamente que vencer as tentações é procurar outros prazeres vinculados muito mais à alma do que aos prazeres carnais.
9:20, Flávio.
E é importante trazer para o nosso ouvinte, né, quando fala maçã, né, a atribuição bíblica é o fruto. Lá não tem a menção, né, desta fruta específica que é a maçã. Né, então é só para a gente perceber que os artistas, né, se utilizaram da simbologia desse fruto que é a maçã para poder fazer as imagens, né, que elucidariam a essa condição do pecado original atribuído a Adão e Eva.
Muito bem, 9:21, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semana da Boa Nova. Lembrando que você nos ajuda a fazer o programa. Liga para cá, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Neste último número para você mandar mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. Estamos falando hoje sobre Adão e Eva. Eles existiram mesmo? E a pergunta do dia, a pergunta é: você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec? Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, ouvintes, se manifestando?
Mandar um abraço, Toribio, para a Sansão Fraga, disse que estava com saudades do programa. Um abraço para ela e o Erasmo Barbosa também.
Saudade por que, Sansão? Você não ouviu os programas anteriores? Aliás, uma dica para você que está aí sempre na nossa audiência. Os nossos programas estão todos gravados. Você pode ouvir todos os programas. Aliás, deve ter uns 10 ou 15 anos de programa lá para você ouvir quando você quiser, do jeito que você quiser. Está lá na página do Semeador, semeador.org. Você entra lá e na aba rádio, você clica e aparecem todos os programas. Inclusive com um elemento de busca. Você coloca lá um match codezinho lá, você procura lá pelo nome do participante ou pelo tema, e ele dá todos os programas do tema que você quiser. Aliás, uma dica, viu, Anderson? para os expositores das escolas de aprendiz do evangelho, expositores dos cursos básicos, das casas espíritas, entra lá quando você vai, vão falar de algum tema, alguma coisa, alguma dificuldade, e procura lá, é só colocar no campo de busca o tema e vai aparecer todos os programas para a pessoa ouvir e preparar as aulas lá.
Essa é uma ótima dica, porque muitos dos expositores do nosso curso ficam o tempo todo buscando fontes, nos parando pelos corredores da casa. Onde é que eu posso buscar material para essa aula? Olha a dica que você está dando.
Uma dica importante. Olha, eu acho que tem uns 15 anos de programas gravados lá para ouvir quando... E, aliás, eles estão gravados exatamente como estão aqui. Como se você estivesse ouvindo o programa ao vivo. Aqui.
Sem edição, né?
Sem edição alguma. Falando de hora, de tempo, da temperatura, se chovendo, não sei o quê. Dá para ouvir do jeitinho que está aqui.
Que legal.
A Clarissa vai postar um endereço lá da página do Semeador. Vai deixar lá para o nosso ouvinte, para você que está na nossa audiência, procurar aí. Eu sei que tem bastante expositores ouvindo também o programa. Programa aqui, então tá aí a dica. Procura lá que você vai achar material, fonte de pesquisa para você. Anderson, falando com a gente hoje, o Anderson Vespa, sobre esse tema tão importante. Marinho, você queria fazer algum comentário? Não, Anderson, quando a gente fala, nós estamos falando, você falou agora dessa possibilidade da gente trazer Adão e Eva para esse novo momento da Terra, um novo momento do planeta. Vamos agora para o micro. Eu posso usar também a visão, a ideia de Adão e Eva, a ideia de Adão e Eva para a minha vida pessoal, para a vida pessoal lá, para a nossa modificação pessoal, para a nossa mudança pessoal, é possível fazer isso também?
Sem dúvida. Eu queria rapidamente fazer um comentário sobre uma resposta trazida por Emmanuel num livro chamado Plantão de Respostas, escrito pelo Chico em 1971. Naquele livro, Emmanuel nos diz que ao redor de 2057, a Terra estará iniciando o processo de transição para um planeta regenerador. Veja, óbvio que quando ele fala ao redor, ele dá uma margem de erro, né? Porque o processo de evolução não é tão matemático assim. Mas nos dá uma referência de tempo. Ou seja, pode ser que nós não estejamos mais encarnados na Terra em 2057, mas nossos filhos estarão, nossos netos estarão. Então nos dá uma proximidade de que o processo de transição planetária está em pleno vigor. Para que continuemos habitando a Terra em futuras encarnações, já na condição de um planeta regenerador, nós temos que nos transformar moralmente. A visão de Adão e Eva no contexto nosso da individualidade é exatamente vencermos as tentações, né? Nessa luta íntima que é desafiadora, porque nós somos pródigos em criar uma receita perfeita para o vizinho. Mas quando o processo é íntimo, nas lutas que travamos, quando precisamos vencer as nossas mazelas, trabalhar o nosso egoísmo, isso é muito mais desafiador. O processo da alteração do planeta, ele começa primeiro em nós, para depois ser levado à sociedade. A sociedade é um reflexo daquilo que somos.
Muito bem, 9h26, nós estamos falando hoje aqui sobre Adão e Eva, se eles existiram mesmo. Falávamos há pouco de curso, né, dos cursos da Casa Espírita. Quero lembrar aqui uma notícia interessante. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, aqui de Santo André, vai iniciar um curso de Espiritismo. E esse curso deve começar agora no mês de março, e com uma novidade, ele será aos domingos. O horário não está definido ainda, isso é que é legal. As pessoas interessadas vão lá e dizem, eu quero estudar de manhã. O outro vai lá e diz assim, eu quero estudar à tarde. O horário que ganhar, tiver mais adeptos, é o horário que o curso vai ser realizado. Está aí uma sugestão. 9h26, falando hoje sobre Adão e Eva. Ô Fernanda, quando a gente olha, o Anderson fez aí essa concepção da gente no micro mundo nosso, né? Nosso, no nosso interior. É possível trazer também a ideia de Adão e Eva para a questão que envolve crianças, os filhos? É possível trazer essa ideia de renovação, mudança, também para os pais no tratamento dos filhos?
Acredito que sim, porque você usando o mesmo contexto, né, de tentações, não como tentações assim para as crianças, mas de superar defeitos, adversidades, de trabalhar esses conceitos da educação infantil, de trazermos para eles já pautados nos ensinamentos de Jesus, que é muito importante que as crianças tenham esse contato todo, independente da religião, elas têm que ter esse contato sim com os ensinos de Jesus. Acho muito importante a evangelização na infância, e traz isso nesse micro, no universo da família, né? Das leis morais, o que é, conforme a necessidade e a crença familiar de cada núcleo, o que é bem-vindo ou não, o que é ético, o que é moral, dentro do que você ensina dentro de casa, que vai repercutir no social, como a gente havia comentado, né? É o fazer pelo todo, né? Agir pela comunidade. Então, assim, o que é viável ou não, o que é permitido ou não, o que você faz para o próximo, que você gostaria que o próximo fizesse para você. Então, acho que nesse conceito é válido, sim.
Muito bom. 9:28, Flávio.
E as figuras alegóricas, né, principalmente utilizadas na história de Adão e Eva, facilitam o processo de compreensão, né? Quando a gente fala da serpente, né, não por um sentido de amedrontar ou criar medo, né, mas que dá à criança uma condição de interpretação. É plantar uma semente, né, para que na condição da adolescência, condição pré-adulta, eles tenham a possibilidade do desenvolvimento moral, né, e o crescimento, e que é muito premente hoje em nossos jovens. A gente percebe que já tem um conceito muito especial, né, de moralidade, de justiça, né, contrário à vingança, né, e a visão coletiva, né, hoje na nossa juventude, ela é muito presente e a gente fica muito feliz com isso. Mostra a evolução do planeta, né, Anderson?
Anderson,
nós não podemos esquecer que esses irmãos que estão reencarnando na Terra são os irmãos que estarão iniciando o processo de vivência na Terra regeneradora. São espíritos muito evoluídos, que têm uma capacidade de interagir com o aprendizado muito rápida, que trazem valores morais muito desenvolvidos e que cabe a nós como pais direcioná-los na vivência da moralidade.
Então quer dizer que, se a gente considerar, você estava dizendo, as crianças estão chegando, estão reencarnando, são melhores, vamos chamar assim, né, melhores preparados, entre aspas, né, para um novo momento. Considerando esse processo de reencarnação aí como uma ferramenta de progresso, nós podemos dizer que o mundo de hoje é melhor do que no início do planeta? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo. Marinho, você quer fazer alguma coisa? Não, depois, daqui a pouquinho, porque agora o nosso querido Vitor vai fazer as inserções comerciais. Liga para cá, 44-35-9020, 997-666-555, para você mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Voltamos já já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 32 minutos, entrando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Uma dica para você. às 10 horas, quando encerrar aqui o Semana Boa Nova, vai entrar por aqui o Vieira Filho. O Vieira já está por aqui nos estúdios da ABC. Aliás, Vieira, programa excelente, super sábado show, bonito, hein? Bonita edição, parabéns, o programa está muito bonito. 9h32, e nós estamos falando hoje aqui no Semana Boa Nova sobre Adão e Eva. Eles existiram mesmo? Estamos recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa, atuante tarefeiro lá do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André, e também a Fernanda, a companheira dele, que está com a gente aqui hoje. Muito bem, Anderson, tinha ficado uma pergunta para você aí, se a gente considerar o processo de reencarnação como ferramenta de progresso, né? Nós podemos dizer que o mundo atualmente, o planeta atualmente, é melhor do que lá no início do planeta?
Sem dúvida. Quando eu trouxe a escala kardeciana, da evolução dos planetas, demonstra claramente que a Terra, nos seus primórdios, era um planeta primitivo. Quem habita planeta primitivo são os espíritos nas suas primeiras manifestações no reino animal. Portanto, tendo o instinto como manifestação natural da sua vivência. O processo de adquirir maturidade espiritual é lento. Passa pelos grandes desafios íntimos da superação das nossas mazelas, principalmente do nosso egoísmo. Então, quando nós olhamos todas as situações tristes que ocorrem no nosso planeta hoje, ela é o processo natural da superação do nosso egoísmo. A Terra tende, num espaço de tempo relativamente curto, a ser um planeta regenerador. Consequentemente, só irmãos, dentro de um princípio, de um mínimo de elevação moral, estarão habitando o planeta. E isso vai acontecer num espaço muito menor do que nós podemos imaginar.
9h34, Flávio.
Nós estamos comentando, né, no intervalo, e é uma colocação bastante importante, porque no bloco anterior falávamos desses espíritos, principalmente relacionados à infância e juventude, à adolescência, que são espíritos realmente muito evoluídos, né, e que estão contribuindo com o processo da regeneração do planeta. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que existe uma interferência, né, e até pela misericórdia divina, para que espíritos que não se encontram na mesma condição evolutiva habitem o planeta Terra como que uma última chance. E aí nós temos uma condição de necessidade do convívio, né, dessa condição conjunta entre o bem e o mal, né, trazendo aqui uma condição alegórica, não só atribuindo uma condição de benesses ou de malefícios. E como que a gente pode explicar para o nosso ouvinte, Anderson, essa relação, né, necessária e ao mesmo tempo dificultosa?
Eu preciso dar uma visão um pouco mais ampla em relação ao orbe terreno. Nós temos uma população espiritual ao redor de 32 bilhões de espíritos que habitam o orbe da Terra em todas as suas dimensões, sendo que ao redor de 7 bilhões e meio encarnados. Portanto, existe, né, no orbe terreno uma série de irmãos que não se encontram encarnados, mas que estão vinculados ao orbe do planeta. Na transição planetária de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerador, muitos irmãos que hoje estão vinculados ao orbe planetário não mais estarão. E, consequentemente, nas dimensões umbralinas aonde eles se encontram, eles estão vinculados à hierarquia, estabelecidos dentro de poder. A hora que eles saírem do orbe do planeta, porque não tem mais frequência espiritual para habitar a nova condição regeneradora do planeta, esses irmãos serão exilados, como nós fomos quando estávamos em Capela, para um outro planeta mais primitivo. Naturalmente, nesse momento, tudo o que eles não querem é perder a hierarquia de mando e poder que eles têm nas bases aonde eles estão vinculados. Portanto, eles também procuram trazer para a jornada terrena muitos irmãos que vão retardar o processo evolutivo da Terra. Essa luta entre, né, o certo e o errado, dentro da visão do bem e do mal, é um processo natural que, dentro do contexto da maturidade que nós vamos adquirindo na vivência da solidariedade da fraternidade, na compreensão dos valores morais do Cristo, vai fazendo com que o processo
da vivência do amor se realize. Agora, espíritos que reencarnam nesse momento na Terra com uma capacidade intelectual, se eles não forem trabalhados para o bem, eles vão manifestar a ignorância que ainda possuem. Por isso que é desafiador, nesse momento, o processo de todos nós, como pessoas de bem na sociedade, de darmos uma orientação correta, um norte de amor para esses irmãos.
9h37, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, agora indo já na meia hora final, que aliás, esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construções e artigos para o lar, 4451-7950. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem, vamos falar sobre sintonias espirituais. Estará conosco o Vladimir Reis, e hoje estamos falando sobre Adão e Eva. Eles existiram mesmo? Daqui a pouquinho a gente vai informar aqui o ganhador da segunda hora de hoje. E você precisa responder a pergunta da praia do dia hoje aqui. Você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec? Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Libio, eu queria mandar um abraço para a Dorvalina Macedo, a Olivia Santos e o Adalberto de Guaianazes. É, ele fez uma pergunta que a gente já comentou durante o programa, aliás, é a pergunta tema do programa, né, sobre Adão e Eva, mas acho importante a gente falar, principalmente pela nossa audiência rotativa. A pergunta do Adalberto Anderson é: qual o legado que Adão e Eva deixaram para a humanidade? A desobediência ou Adão e Eva é apenas um mito?
A mitologia religiosa nos apresenta Adão e Eva na simbologia de representarem a humanidade. Obviamente que, representando a humanidade, eles representam todo o processo evolutivo vinculado à humanidade, de nos libertarmos das nossas mazelas, de enfrentarmos as tentações, de adquirirmos a moralidade, de vivenciarmos o amor. O grande legado de Adão e Eva é a vigilância íntima que nós precisamos ter em relação a nós mesmos para agirmos dentro das leis divinas.
Muito bem, 9h39... Falando aí da questão evolutiva, queremos lembrar também que o Espiritismo, ele nos dá essa percepção de evolução constante, né? Porque como a gente, você falou agora há pouco, Anderson, do fato de nós sermos hoje os representantes aqui dos que foram exilados lá de Capela. E evoluímos, ajudamos o planeta, mas também criamos outros problemas aqui. Daqui a pouco o planeta se regenera, e nós, aqueles que não se adaptarem, vão ter que ser migrados, exilados para um outro planeta para ajudar na construção de outro órbito. E esse ciclo é evolutivo, né? É um ciclo de evolução, até para que todos possam evoluir, né? O Pai dá essa oportunidade para todos, não dá?
Sem dúvida. A gente precisa analisar isso sobre um prisma de como muitos de nós têm dificuldade de interagir com a oportunidade do aprendizado. Do ponto de vista dos primeiros habitantes do planeta, lá no continente hiperbórico, que é uma das primeiras vinculações geológicas do planeta, há mais ou menos 40 mil anos, começou o processo da chegada desses irmãos, depois para o continente da Lemúria, da Atlântida, no contexto evolutivo do planeta. Muitos já retornaram à Capela porque interagiram com a vivência do amor. Muitos continuam aqui se desafiando. E muitos irmãos que chegaram de Capela vão ser exilados também na Terra, o que demonstra como o processo da vivência do amor é desafiador e demorado. Mas claro, somos imortais, eternos, no contexto de chegarmos ao Pai, né?
Claro, isso.
E acho que tudo isso que foi colocado traz uma reflexão para nós. Como a gente está inserido nesse processo? É uma oportunidade, Turibio, para cada um de nós. Aqui, nesse contato com todos, seja mais evoluído, menos evoluído, para a gente fazer crescer o amor dentro de nós. Então é um convite para que a gente possa perdoar, para que a gente possa compreender, para que a gente possa aceitar, dar novas chances para aqueles que erram, tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados, que é a mensagem do Cristo. Então acho que é uma reflexão importante sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre os esforços que a gente vem fazendo para tentar fazer construir o homem de bem dentro de nós, que é a mensagem do Cristo, né? Então, o programa de hoje talvez se resumiria a gente pensar em nós. O que eu estou fazendo hoje para buscar amar mais, para buscar compreender mais, para buscar crescer como homem de bem nesse contexto tão desafiador que foi colocado aqui no programa?
E você colocou aí três coisas, você falou em amar, compreender, aceitar, que são posturas difíceis no contexto que a gente vive hoje. Por isso que a gente sempre está, e eu coloquei aqui algumas vezes anteriormente, e há pouco aí, a questão de a gente resgatar a concepção de Adão e Eva no sentido de começar uma vida nova, de ter uma oportunidade de progresso, de trabalhar na sua evolução, né, do progresso da humanidade e no desenvolvimento socioeconômico, do desenvolvimento espiritual das pessoas, um planeta melhor, de fato, como a gente quer que seja, né? Anderson.
A Graça abordou de uma maneira muito feliz o que é necessário realizar nesse momento no planeta. Jesus, num dos seus ensinamentos mais sublimes, diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para ti. É uma postura ativa. No transcorrer do tempo, nós acabamos modificando esse ensinamento para: não faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que não fosse feito para você. Essa é uma postura passiva. Isso demonstra todo o processo de retardamento da evolução. Amar é uma atitude de buscar aquele que sofre e tentar aliviar a sua dor. E isso é o que faz com que a gente cresça na vivência do bem.
Fernanda, de que maneira as casas espíritas poderiam ou podem ajudar as pessoas nesse processo de busca do seu esclarecimento pessoal, da sua evolução pessoal?
Justamente, acho que como nós já comentamos aqui, com os cursos, as escolas, porque a principal, eu acho que assim, uma das coisas mais importantes, além da elucidação desses ensinamentos de Jesus, é a reforma íntima que nós fazemos nas escolas, nesse processo, que é exatamente o que a Clarissa comentou, esse olhar para dentro e falar como eu estou agindo, né? Transpondo os defeitos, valorizando as virtudes, fazendo o seu melhor a cada dia para o próximo, aquilo que ele comentou agora, né? Fazer para o próximo eu gostaria que fosse feito para mim, né? Num sentido positivo, não passivo. Então, acho que a Casa Espírita nos auxilia muito com isso. Então, nós iniciamos sempre através das palestras públicas, aí nós vamos buscando individualmente no Evangelho do Lar, você vai fazendo aquele trabalho em família. É quando você busca um pouco mais um estudo mais aprofundado, acho que nesse sentido pode nos auxiliar muito.
Muito bem, 9h44, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. E o tema de hoje é uma pergunta: Adão e Eva existiram mesmo? Esse é o nosso tema de hoje, o foco de hoje. E você pode responder a pergunta do dia. Você conhece o livro A Gênese, de Allan Kardec? Liga para a gente aqui, ainda dá tempo de você ligar, 44-35-9020 ou 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular, você também manda mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. E todos aqueles que ligam para a gente aqui, vão lá na nossa página do Facebook Live, curta a nossa página, deixa lá o seu comentário, concorre como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Clarissa?
Do livro, pode comentar agora? Bom, então tá bom. O sorteio da segunda ganhadora do livro foi para Dorvalina Macedo. Então, parabéns, Dorvalina. Você pode retirar o seu livro no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 412, na Vila Floresta Santo André, às quartas-feiras, depois das 8 horas, ou aos sábados, depois das 10 horas.
Muito bem, tá? Simone Pimentel na primeira hora e a Dorvalina Macedo na segunda hora. Agora há pouco a gente falou aí do nosso ouvinte, o Adalberto, lá de Guianazes. E o Adalberto fez uma colocação, mas no programa passado, o Adalberto também mandou uma pergunta que não foi respondida, que nós vamos fazer agora aqui. O Anderson, a tecnologia vem se tornando cada vez mais presente nas nossas vidas numa velocidade exponencial, né? Hoje a gente fala aí muito da sociedade 4.0, da manufatura 4.0, falamos também dos algoritmos, né? Estamos falando de vários temas importantes do Omnichannel, etc. tal. E a igualdade entre os homens? Vai demorar muito para acontecer? Tecnologia é um negócio tão moderno, a igualdade é uma coisa tão comum. Vai demorar muito ainda?
Se a gente pegar a história da evolução do planeta, a gente vai perceber que nos últimos 70 anos houve, como você disse, uma evolução tecnológica impressionante. O que era a Terra no início do século XX para o que é a Terra hoje no início do século XXI, é outro planeta do ponto de vista tecnológico e científico. Infelizmente, esse processo de evolução moral é muito mais lento. Nós, homens, temos sido muito capazes de desenvolver a ciência e não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos as respostas e as condições que nos fazem evoluir. Porém, como foi dito, a Terra passará para ser um planeta regenerador ao redor de 40, 50, 100 anos, que não é nada dentro do contexto do tempo planetário. E esse é um processo de vivência de amor que se faz urgente. Portanto, nos próximos anos, a consciência e a necessidade de valorizar o princípio do amor será a condição muito importante na nossa consciência, nas nossas reflexões.
Aí vem a pergunta para a Fernanda. E como, Fernanda, como nos prepararmos para este novo momento, essa nova situação?
Eu acho que, como eu já havia comentado, é vivenciando bem o amor, as leis morais do Cristo, né, que nós possamos viver pautados nesses ensinos, que são tão fortes e profundos que eles perduram há mais de 2 milênios. E acho que fazendo para o próximo exatamente o que gostaríamos que fosse feito para nós, vivendo da melhor maneira possível a coletividade, né, se preocupando, vivendo solidariamente, auxiliando a quem necessita, como um trabalho que é feito nas casas espíritas com tanta primazia, um trabalho tão bonito, que a gente pode fazer individualmente também, por que não, preservando a natureza nesse nosso planeta que é maravilhoso, nosso país, que acho que nós devemos trabalhar de mãos dadas aí rumo à ética moral, que é uma missão para nós. Eu acho que dessa forma, caminhando todos de mãos dadas e pautados nas leis de Jesus.
Muito bem, 9h49. Flávio, tem alguma indicação de livro para dar para os nossos ouvintes aí? Alguma coisa sobre
tenho, sim. Hoje? Eu só queria fazer um complemento, né, das colocações tanto do Anderson quanto da Fernanda, que existe uma condição de aplicação, né, de propósitos e objetivos. As pessoas nas dimensões tecnológicas, né, no assunto relacionado à modernidade, existe uma aplicação, né, para querer se inteirar. E dessa forma as pessoas acabam fazendo, né, de uma maneira muito dedicada, né, esse estudo, né, esse comprometimento, mas não é o mesmo comprometimento exigido para as condições morais, não é o mesmo trabalho que se tem que se desenvolver na condição religiosa. Então as pessoas acabam tendo foco exclusivo, né, em questões menos importantes. É aquilo que a gente comentava dos tesouros, né, aquilo que a gente sempre fala daquilo que Jesus nos legou. Então cabe aí um processo de consciência, né, onde eu estou dando foco, onde eu estou buscando a maior importância na minha existência. E aí nós temos que fazer um trabalho muito, muito sério para que a gente possa realmente dar valor aos valores da vida, né? E a questão do livro é uma obra complementar, e a gente sempre traz aqui Chico Xavier como o nosso, sabe, aquela pessoa que a gente tem como a maior referência dentro da doutrina. E tem um livro que chama A Caminho da Luz, que fala sobre a história da civilização à luz do Espiritismo, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Então essa psicografia do Chico Xavier e esse livro traz elucidações assim, até muito simples, para que a gente possa compreender a história da civilização humana.
Muito bem, 9h51, Anderson.
Esse livro é maravilhoso, vale a pena ser lido. Se alguns ouvintes dizem que a Gênese é extremamente complexa, A Caminho da Luz traz uma interpretação da Gênese de uma maneira muito clara, é maravilhoso e fica assim essa recomendação muito bem trazida pelo Flávio.
Muito bem, 9h51, Clarissa, algum ouvinte se manifestando aí?
Turíbio, a Simone Pimentel, ela comentou, por exemplo: pena que alguns discípulos de Jesus têm tanto conhecimento e não coloquem em prática o amor e respeito ao próximo. Mas nós comentamos aqui, né, estamos em evolução, e eu acho que é a função de cada um de nós buscarmos a compreensão do próximo, mesmo quando aqueles não colocam em prática o amor, né? Então, mesmo assim, buscar compreender, amar, porque é uma oportunidade para nós desenvolvermos a paciência, a tolerância, o amor, e porque também nós causamos dificuldades para o outro, né?
É um convite para a modificação. edificação pessoal, né? Aliás, o Semana Boa Nova tem trabalhado muito isso aqui, tem falado isso na sua essência, né? A modificação das pessoas, a alteração da forma de vida, né? Para melhorar e melhorar-se, melhorar-se e melhorar ao próximo também, né? Anderson, nós falamos agora dos livros aí, etc, né? Se a gente pudesse recomendar para o nosso ouvinte alguma coisa, alguma leitura sobre essa questão da evolução de Adão e Eva, etc, fora desses dois nichos aí que nós falamos, nós teríamos alguma outra recomendação, tipo assim, no Evangelho pode buscar alguma coisa lá, no Livro dos Espíritos também menciona alguma coisa.
Tem Exilado de Capela, do comandante Edgar Armon. Não é um livro fácil de ler, né? Portanto, A Caminho da Luz traz muito mais facilidade de compreensão. O Evangelho, dentro dos capítulos iniciais, também nos traz uma abordagem muito clara sobre as revelações, sobre os planetas. Há muitas moradas no reino de meu pai. São sempre orientações que cabem a gente reler, porque interpretações vão mudando no transcorrer da nossa evolução.
Ora, nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova e nós queremos deixar aqui a mensagem, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte? Alguma coisa que pudesse marcar aí o programa de hoje para o nosso ouvinte?
Eu gostaria de que a visão do mito Adão e Eva fosse interpretada à luz das lutas que nós travamos conosco mesmo. Não existe processo evolutivo que não comece dentro de cada um de nós. Nós temos a mania de terceirizar o processo. O nosso vizinho tem que ser melhor, o nosso companheiro tem que ser melhor, os nossos filhos têm que ser melhores. Porém, o exemplo parte de nós. Quando eles percebem verdadeiramente que nós somos melhores, que nós somos mais humanos, que nós estamos vivenciando aquilo que pregamos, esse é o grande referencial. Portanto, que essa visão de não transgredir os valores morais possa estar sempre clara nas nossas mentes. Essa é a grande mensagem da manhã de hoje.
Fernanda, você gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte sobre o tema de hoje, sobre a participação que você teve no programa?
Gostaria de agradecer a participação, um programa maravilhoso, muito obrigada. Eu acho que complementando o que ele falou, que nós sejamos o evangelho vivo, porque muitas vezes nós somos o evangelho de muita gente. Então que as nossas atitudes possam refletir esse bem viver, os ensinamentos de Jesus, que possamos aplicar todo esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria, vivenciando o amor com a nossa família, em todos os nossos núcleos profissionais, dentro da casa espírita, na coletividade.
Ok. 9h54, Flávio, você queria fazer algum comentário ou deixar a sua recomendação para os nossos ouvintes?
Não, na verdade, só lembrar que o exemplo contagia, né? Que são as nossas atitudes que influenciam o meio e que, de uma maneira muito simples, a gente consegue tocar os corações das pessoas com ações pequenas, pequenos passos.
Clarissa?
Que quando a razão nos desafiar a entender alguma coisa que foi escrito, que foi dito, que a gente vê, que a gente não se afaste de Deus, que a gente não use esses questionamentos para deixar de lado Deus e os ensinamentos de Jesus, porque o que Jesus nos deixou, isso sim tem que ser um roteiro seguro de conduta. E ter paciência que um dia, com a evolução, a gente vai compreender melhor as verdades eternas. Mas enquanto isso, a gente precisa focar em colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre amado.
9h55, estamos nos instantes finais do Semana da Boa Nova. Um abraço carinhoso para os nossos ouvintes da cidade de Osasco, aqui na Grande São Paulo, e também lá na Baixada Santista de Peruíbe, que na próxima segunda-feira essas duas cidades estão comemorando mais um aniversário aí. Parabéns a você que mora nessa cidade, comemore. Você fica conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, Fernando e Anderson, por terem estado conosco aqui. Você fica conosco por aqui agora às 23h30. Nós temos aí o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz com o programa História de uma Mensagem. E agora, o Vieira Filho chegando por aí, já está aqui no estúdio acompanhando os instantes finais do nosso programa aqui com o programa Super Sábado Show. E nós voltamos sábado que vem.
Como diz nosso amigo Hélio Delanossi, uma boa semana ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Meu amigo, minha amiga, quanto tempo você perde indo ao supermercado? Achar vaga para estacionar, uma hora recolhendo produtos, fila no caixa, volta para casa carregando sacola? Pare! Que tal ter alguém para fazer tudo isso e trazer para você, na hora que você determinar, com todos os produtos do jeito que você quer, do jeito que você pedir? Traga o supermercado até você. Supermercado NOW, N-O-W, não é um supermercado. São vários supermercados à sua disposição. Tudo perto de você, na palma da sua mão, pagando o mesmo preço do supermercado. E mais, tem várias promoções exclusivas. Baixe o aplicativo Supermercado Now, N-O-W, Supermercado Now, ou entre no site supermercadonow.com. Vale a pena, vai por mim.
A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste domingo, a partir das 15h, Santo André e Portuguesa Santista.
Santo André do coração.
Direto do estádio Bruno José Daniel, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Santo André e Portuguesa Santista. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no Futebol Paulista.
O horário de verão vai terminar neste final de semana. Na passagem do sábado para o domingo à meia-noite, atrase seu relógio em uma hora.
ABC!
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
A partir de agora, na Rádio ABC, Super Sábado Show, com Vieira Filho.
Yeah.
Muito bom dia, senhores ouvintes da ABC AM 1570. São exatamente 10 horas e 2 minutos no Grande ABC em São Paulo. A partir de agora, eu, Vieira Filho, vou com você até às 13 horas com o programa Super Sábado Show. Na técnica de som, meu amigo Vitor Andurra. Bom dia, Vitor. Na direção geral do programa, Ivo Rocha e Rodrigo Rocha. Na direção musical, sempre ela, Regina Vieira. A partir de agora, você curte comigo as melhores músicas de todos os tempos aqui, só pra você da ABC. Você pode ligar pra mim no 4435-9020, 4435-9020 e participar ao vivo comigo. Ou pelo WhatsApp, 953-008-475, 953-008-475. Manda uma mensagem pra mim de texto, de áudio e a gente vai falar com você, tá bom? Tem gente na linha? Será que tem alguém na linha? Alô?
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Reginaldo, meu irmão.
Fala, meu irmão, como é que você tá, rapaz?
Graças a Deus, Vieira, você tá bem?
Graças a Deus, bem, vocês?
Hoje até uma hora ou até 3 horas da tarde?
Ah, até às 13 horas, até uma hora.
Ah, pensei que era até às 15.
Ah, até às 15? Aí é muita coisa, eu não aguento.
Bom, então, é o seguinte, eu vou começar a ouvir esse lindo sucesso seu aí, que é a programação, só que eu vou mandar minha lista.
Manda, pode mandar, manda rapidinho.
É, quem tá na tela, Marcelo?
É o meu amigo Vitor.
Ô, Vitor, um abraço, Vitor. Então, vou mandar rapidinho, ó, vai pro Antônio Carlos de Volta Redonda, a banda do Vila Carrão, Ronaldo, certo, do Grande do Norte, Adelina, a Fátima de Mauá, a Rosana de Diadema, a Anaí Gonçalves, a Anaí de Diadema, a Ivanira, a Edith, a Terezinha Lisboa, que o Pipoca tá brigando comigo por causa dela, o Pipoca, a Leonice Santo André de São Bernardo, Morango, Conceição do Tantã, a Aninha, a Maria do Ruge, a Maria do Guatemi, a Nício do Capuava, a Martinha, o Ademir, o Hélio, a Nisa da Grande Piana, a Nisa da Vila Alpina, a Soberto, a Dalva, a Dirce da Pereira, Valparaíso, a Ivone de Jardim Tinga, Morango, a Maria Inês, Manuel Emílio, e o Aerovaldo, Careca, Paraná, o Geraldo Lima, o Haroldo Marquinhos, o Júlio Lima, a Nolita Ferraz, a Adriana, o Celso, Celso Roberto, a Estela, a Ana, a Escolaca, o Carlão da Laje e a Ilhinha de São Caetano. Muito obrigado.
Falou, Reginaldo, um abraço. Esse é meu amigo Reginaldo, lá da Fazenda da Juta. O telefone já foi pro gancho, 44359.